Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Vai a sanção proposta que cria novo critério para benefício da prestação continuada. Retomada da prova de vida em agências do INSS é criticada por senadores. Senado aprova a prorrogação de barreiras sanitárias contra o coronavírus em áreas indígenas. Boa noite. O Senado aprovou o novo critério para a concessão do benefício da prestação continuada. O BPC paga um salário mínimo mensal para idosos e pessoas com deficiência que não tenham fonte de renda. Repórter Raquel Teixeira.
Pela nova regra, os idosos com mais de 65 anos e as pessoas com deficiência com renda familiar per capita de até R$ 550 poderão receber o benefício de prestação continuada no valor de um salário mínimo mensal. O relator, senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, destacou o esforço do governo em conciliar a proteção dos mais vulneráveis com a responsabilidade fiscal.
Foi um esforço satisfatório de conciliar os ditames da responsabilidade fiscal com a necessidade de proteção dos idosos e pessoas com deficiências pobres do nosso país.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, criticou as prioridades do governo no uso do dinheiro público.
O Ministério da Economia não se tem dinheiro para esse país, a não ser para bancos e grandes empresários que têm renúncias fiscais bilionárias. Agora, toda vida que vai dar um benefício a uma pessoa com deficiência, aí desloca e onera os cofres públicos.
A medida provisória segue para sanção presidencial.
O Senado também aprovou a medida provisória que aumentou o salário mínimo para R$ 1.100 a partir de 1º de janeiro. Em relação ao valor anterior, que era de R$ 1.045, o reajuste é de 5,26%. O relator, senador Luiz do Carmo, do MDB de Goiás, disse que a pandemia impediu o governo de oferecer um valor maior. Desde o ano passado, não há regra definida para o reajuste do salário mínimo. E na gestão atual, o Executivo tem aplicado apenas a correção pela inflação. Em um mês de trabalho, a CPI da pandemia já ouviu 9 depoentes, entre eles os ex-ministros da Saúde. Aprovou centenas de requerimentos e recebeu mais de 500 documentos. A oposição considera que já existem elementos para responsabilizar o governo por omissão, mas governistas citam todas as ações do presidente da República, a exemplo da compra de vacinas. A reportagem é de Érica Christian.
Em um mês de funcionamento, a CPI da pandemia realizou 14 reuniões, sendo 11 de depoimentos. Entre as 10 testemunhas ouvidas estão os ex-ministros da Saúde e os diretores da Anvisa, do Laboratório Pfizer e do Instituto Butantan. Ao comentar as respostas dos depoentes, o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, avalia que há provas da omissão do governo federal no enfrentamento à pandemia.
Ele agiu de forma intencional, que seria o chamado dolo direto? Não necessariamente, porque o legislador no artigo 18 colocou ou assumiu o risco de produzir o resultado. E o presidente da República, com sua omissão deliberada, assumiu o risco de produzir essas mortes.
Ao citar os repasses para estados e municípios e a compra de insumos e vacinas, o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, negou qualquer tipo de omissão.
Mas do ponto de vista da coleta de provas para caracterizar até esse momento algum cometimento de crime, não há como fazer esse tipo de afirmação. Em relação à questão de erros cometidos aqui ou acolá, é natural que aconteça, você está diante de um problema complexo.
Em um mês de trabalhos, os senadores aprovaram 702 requerimentos, entre convocações e pedidos de informações, e receberam mais de 500 documentos de auxílio às investigações.
O Senado aprovou a medida provisória que admite até o final do ano o uso de barreiras sanitárias protetivas em áreas indígenas. O foco é controlar a circulação de pessoas e mercadorias para evitar o contágio e a disseminação da Covid-19 na população local. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A medida provisória prorrogou até o final deste ano a vigência das barreiras sanitárias em áreas indígenas. As determinações para montagem e funcionamento foram mantidas, como explicou o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia.
A FUNAI será responsável pelo pagamento de diárias, pelo planejamento e pela operacionalização das ações de controle das barreiras sanitárias, que serão compostas por servidores públicos federais ou por militares e com a anuência do respectivo chefe do poder Executivo por servidores públicos e militares dos estados, Distrito Federal e municípios.
As barreiras sanitárias em áreas indígenas têm a finalidade de controlar a circulação de pessoas e mercadorias nessas áreas para evitar o contágio e a disseminação da Covid-19.
A retomada da prova de vida em agências do INSS foi criticada por senadores. Uma portaria estabelece que aposentados e pensionistas devem comparecer às agências a partir do dia 1º de junho. Pelas novas regras, quem não comparecer presencialmente terá o benefício bloqueado. Repórter Pedro Pince.
Para a retomada da prova de vida, o INSS estabeleceu um novo calendário com base no mês em que a comprovação teria sido feita no ano passado. O senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, criticou a portaria do INSS por considerar que não é o momento ideal para a presença de idosos nas agências do INSS e bancárias.
É um ato de humanidade a esses milhões de brasileiros ou milhares de brasileiros que terão que comprovar a sua existência correndo riscos de mantê-la.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu explicações ao INSS.
Eu sugiro aqui, Vossa Excelência, na qualidade de primeiro vice-presidente do Senado Federal, que possa redigir uma missiva de encaminhamento da presidência do Senado, assim, apontando essas dificuldades para reflexão e ponderando ao INSS essa questão relativamente a essa prova de vida.
Quem não fizer prova de vida terá o benefício bloqueado a partir de junho.
O senador Lazier Martins, do Podemos, comemorou o anúncio feito pela Organização Mundial de Saúde Animal, em Paris, de que o Rio Grande do Sul passou a ser considerado zona livre da febre aftosa. O Brasil é destaque internacional por seu reconhecimento de estar livre da doença, mesmo sem vacinação. Com essa certificação, o senador avalia que um amplo mercado vai se abrir para os pecuaristas do estado, que agora poderão comercializar livremente sua carne com diversos países, sendo beneficiados também da política argentina, que proibiu a exportação de sua produção para proteger o mercado interno.
E o Rio Grande do Sul já tem uma previsão de alcançar em pouco espaço de tempo 1 bilhão e 200 milhões de arrecadação com a exportação de carne, com capacidade de atingir até 70 países, já podendo exportar para aqueles países que não compram, nunca compraram no Brasil e que é um grande consumidor de carne, como o Japão, os Estados Unidos, que é um grande comprador, alguns países da América do Sul. E isto vai repercutir na economia do Rio Grande do Sul e na abertura de muitos empregos.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Durante o período de combate à pandemia da Covid-19, o atendimento ao público realizado pelo TCU está sendo feito remotamente. Se você deseja tirar dúvidas sobre processos, efetuar denúncias, fazer sugestões ou qualquer outro tipo de serviço, basta entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cidadão pelo número 61-3527-5234. Ou enviar um e-mail para cacidadão@tcu.gov.br. Agora, se você deseja falar com a ouvidoria do TCU, o atendimento ao público é realizado pelo número 0800-644-1500, das 10 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. O atendimento também pode ser realizado pelo portal do TCU, pelo endereço eletrônico www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.